Meio-dia, 13 minutos. Na sexta-feira, o Conexão trouxe uma entrevista sobre a aprovação pelo STF da união homoafetiva, não é, Márcio Bastos?
Exatamente.
Esse assunto,
nós entrevistamos doutora Márcia Melaré e Andréia Galvão.
Explicando aí sobre o que aconteceu de fato. A Márcia Machado Melaré explicou sobre o que foi decidido. Ela disse que a decisão do STF não é inconstitucional. Segundo ela, o STF não alterou a Constituição.
A união estável não é inconstitucional. Ela é aceita pela Constituição Federal numa interpretação que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque muitos defendiam que era impossível conferir direitos aos casais homossexuais em razão da própria relação não ser aceita pela Constituição Federal. Não. Eles deram uma interpretação às normas constitucionais, encaixando nesta interpretação também as relações homossexuais.
Ué, pode?
Ela não está mudando nada, ela está conferindo uma interpretação.
Bom, segundo o que ela falou, não mudou nada, você está conferindo uma interpretação, inclusive... Você até perguntou se poderia haver uma mudança dessa sem a participação popular.
E ela respondeu
um plebiscito,
pode, né?
Pois é.
Essa última resposta.
Márcio Basso, tem um outro lado aí, né, da moeda, tem um outro olhar desse assunto, né?
Exatamente. Por isso nós conversamos com Ives Gandra Martins, ele é jurista e professor emérito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, cuja faculdade de Direito foi professor titular de Direito Constitucional. E ele tem escritório de advocacia na região central ali da cidade de São Paulo. Nós vamos conversar com ele agora. Doutor Ives, a pedido da Procuradoria-Geral da República e do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o Supremo Tribunal Federal julgou na última quinta-feira, 5 de maio, ações que pediam reconhecimento legal da união estável de homossexuais. 10 ministros votaram a favor da união homoafetiva. São eles Carlos Aires Brito, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Ellen Grace, Marco Aurélio de Mello, Celso e César Peluso. O ministro Dias Toffoli não participou do julgamento porque atuou em uma das ações enquanto advogado-geral da união. Doutor Ives, qual a extensão da decisão do Supremo Tribunal Federal neste caso da união homoafetiva?
Não é fácil ter aí ainda a definição. Em primeiro lugar, a Constituição é muito clara em dizer que a união estável só pode ser entre um homem e uma mulher. A linha do Supremo foi no sentido de dizer que a Constituição não proíbe que haja a união entre um homem. Não declara, que realmente não proíbe, mas a Constituição não declara que a união entre um homem, uma mulher e uma mulher se constitui união estável. Então, o que teria que acontecer? Essa matéria teria que ser aprovada no Congresso Nacional. Quem pode acrescentar disposições da Constituição não é o Supremo Tribunal Federal, é o Congresso Nacional. E o Supremo se transformou num verdadeiro constituinte. Este mesmo caso foi apresentado no Conselho Constitucional da França, que corresponde ao Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional na França. Em 27 de janeiro deste ano, 2011, o que o Conselho disse? Nós não podemos, no judiciário, acrescentar aquilo que não está na lei. De tal forma que nós não vamos conhecer da ação e remete-se ao Poder Legislativo para que legisle. Porque no momento em que se admite que o Poder Judiciário comece a legislar, porque foi o que eles fizeram, eles acrescentaram onde está no parágrafo terceiro, que a união entre um homem e uma mulher é o que constitui a união estável, eles acrescentaram um outro parágrafo, também constitui a união estável, a união entre um homem e uma mulher e uma mulher. E quando o parágrafo 4 diz, o cônjuge com seus descendentes, como um homem, mulher e uma mulher, não podem ter descendentes naturais, a evidência, eles, em particular, não decidiram acrescentar um problema para se decidir como é que você vai fazer registros civis, etc. Então, o que o Supremo fez foi se tornar em poder constituinte. Ora, há uma diferença enorme entre o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal eleito por um homem só, que é o Presidente da República, e o Congresso Nacional, que foi eleito por 130 milhões de brasileiros. Eu não posso permitir que o Poder Judiciário, eu não devo, como professor de Direito Constitucional, titular que fui de Direito Constitucional, admitir que o Poder Judiciário possa substituir o Poder Legislativo. E a própria Constituição não permite, porque a Constituição diz que nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, sempre que o Congresso Nacional for omisso, cabe ao Supremo Tribunal Federal declarar a omissão e pedir para que o Congresso Nacional legisle, mas não legislar em lugar do Congresso Nacional. Então, o Conselho da França, Constitucional da França, agiu corretamente. Essa é a matéria que o Legislativo é que tem que decidir, que a sociedade pressione, porque são seus representantes, são 130 milhões de brasileiros que elegeram o Congresso Nacional, e não o Supremo, que não tem poderes de legislar e que foi eleito por um homem só, por um único brasileiro, o Presidente da República, sem nenhum outro critério, senão a vontade do Presidente da República. Então, dentro dessa linha, eu considero que nós colocamos, com essa decisão do Supremo, apesar da grande admiração que eu tenho por todos os ministros do Supremo, são meus amigos, são grandes juristas, e alguns deles eu tenho livros escritos com eles, apesar do respeito que eu tenho por eles, acho que eles puseram em risco o Estado Democrático de Direito. Porque no momento em que se admite que o Poder Judiciário, que foi eleito por um homem só, através do Supremo, possa legislar substituindo o Legislativo naquilo que eles entendem que há omissão do Poder Legislativo, e evidentemente eles podem também atravancar, não permitir decisões do Poder Executivo, porque eles podem, nesse particular também, como já têm feito em relação a obras do governo, nós passamos a ter o superpoder que é o Poder Judiciário. E no Estado Democrático de Direito, nós temos que ter três poderes harmônicos independentes, cada um com função diferente. Cabe ao Legislativo legislar, ao Judiciário julgar e ao Executivo executar. Mas não o Judiciário ser ao mesmo tempo Legislativo e impor que tenha que o Executivo agir de acordo com a sua decisão de legislador e não de julgador. Então, nesse particular, a grande crítica que eu faço à sua decisão é que eles assumiram posição do Poder Legislativo, fizeram num Estado Democrático de Direito, que é o Brasil, brasileiro, que diz no artigo 2º que os poderes são independentes e harmônicos, eles subjugaram o poder, formaram o Poder Legislativo num poder menor. Porque eles dizem, além de nós podemos julgar as suas leis, nós também podemos legislar no seu lugar. Foi o que fizeram.
Nós estamos conversando com Ives Gandra Martins. Ele é jurista e professor emérito de Direito Constitucional. Nós voltamos daqui a pouco com a segunda parte da entrevista, onde ele fala de interpretação da Constituição sobre o artigo infraconstitucional que concedeu a casais homossexuais união estável, e também ele fala um pouco sobre os juízes do Supremo. Elias, daqui a pouco então a gente volta mais com o Dr. Ives Gandra Martins.
É importante declaração e afirmação dele com base no conhecimento jurídico, né, que ele tem com relação a esse assunto. Bom, o programa Conexão está numa entrevista hoje especial com o jurista Ives Gandra, falando sobre a aprovação do STF, a aprovação, né, da união homoafetiva.
Homoafetiva. Né? Bom, na primeira parte já da nossa entrevista, Ives Gandra falou que o Supremo Tribunal não podia haver alterado a Constituição. Elias, onde diz que apenas a Constituição, artigo 226, que uma união é constituída uma família entre homem e mulher.
E houve esse acréscimo aí, né?
E houve esse acréscimo.
E segundo o que ele bem colocou, seria o Congresso, né,
que deveria
tratar desse assunto.
Tratar disso, alterar, isso mediante, inclusive, é um referendo, uhum, porque trata da Constituição. O Congresso deveria tratar, mas a aprovação seria
da população. Com a participação da população.
Com a participação da população, por se tratar de Constituição. Ele disse que o Supremo Tribunal se tornou um constituinte. E agora nós voltamos a conversar com ele. Doutor Ives, muitas perguntas que eu, Bianco, ouvinte, Elias queria fazer, o senhor já respondeu só na primeira parte da nossa entrevista. Contudo, há todavia alguns questionamentos. Em entrevista concedida a Novo Tempo na última sexta-feira, quinta-feira ao Conexão, as advogadas Márcia Melaré e Adriana Galvão disseram que o Supremo Tribunal Federal apenas interpretou um artigo infraconstitucional que já previa direitos a casais que têm união estável. O que o senhor acha disso?
Não é bem isso, pelo seguinte: o artigo infraconstitucional, que é o Código Civil 1723, ele só pode ser examinado à luz da Constituição. O Supremo só pode examinar questões constitucionais. Então eles puseram esse artigo levando em consideração o que está na Constituição e acrescentaram que a Constituição não proíbe. Ora, a Constituição também não proíbe que todo mundo ande nu na rua. Agora, vai se poder andar nu na rua? Se partir do princípio que a Constituição não proíbe, é evidente que nós passamos a ter o direito de tudo quanto é aquilo que não tiver escrito na Constituição é permitido. Ora, a Constituição dá princípios, dá um sistema. E esse sistema faz menção a homem e mulher. E o artigo 1723, que é um artigo infraconstitucional, esse artigo apenas reproduz o que está no parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição. Então eles examinaram esse artigo à luz da Constituição. E à luz da Constituição, qual foi o argumento do Carlos, do Carlos Brito? O argumento do Carlos Brito foi no sentido de que a Constituição não proíbe. Ora, a Constituição não é que não proíbe, a Constituição definiu o que é a união estável. Quando ela diz união estável é isto, e ele diz não proíbe que seja também aquilo, o que eles estão acrescentando é aquilo ao texto constitucional. Se a Constituição diz a união estável é isto, e diz o ministro Carlos Brito, não proíbe que também seja união estável, união entre um homem, uma mulher e mulher, o que eles fizeram foi acrescentar: a união estável é a união entre um homem e uma mulher, e mais aquilo que não está na Constituição, a união entre um homem e uma mulher e uma mulher. Então, em outras palavras, não é que eles mudaram a Constituição, eles acrescentaram, eles redigiram, eles fizeram um novo artigo, um novo dispositivo. E isso o Supremo Tribunal Federal não pode fazer. E é interessante, com todos os constitucionalistas que eu conversei, todos os constitucionalistas sobre direito constitucional, ainda hoje eu tomava o café da manhã com o professor Paulo de Mastro Carvalho, professor emérito da Universidade de São Paulo, da Universidade Pública. É uma legislação, eles legislaram. Professor Lenny Streck, da Universidade do Rio Grande do Sul, eles legislaram. O próprio, se nós analisarmos os professores que hoje estão, eu vou examinar na sexta-feira, de doutoramento do professor, minutinho só que eu estou com ela, César Mac Morales, eu, Manuel Gonçalves Serra Filho, a Fernanda Menezes, o Alexandre Moraes, todos constitucionalistas. A tese é: o Supremo não pode criar, o Supremo só pode decidir. A tese é sobre originalismo. O que é originalismo? Nós temos que interpretar a Constituição de acordo com o que está escrito na Constituição, não de acordo com aquilo que nós gostaríamos de pôr na Constituição por nossas preferências pessoais, ou tirarmos da Constituição aquilo que não nos agrada. O verdadeiro intérprete da Constituição é aquele que interpreta a Constituição como está. Por isso se chama esse movimento de originalismo. E os grandes constitucionalistas do Brasil, eu sou um modesto advogado provinciano, apesar de ter sido professor de direito, titular de direito constitucional, mas os outros grandes constitucionalistas, esses, na verdade, todos eles sabem que é fundamental interpretar a Constituição como ela está, e não acrescentar, porque o argumento do ministro Carlos Brito, que é meu amigo particular, eu admiro profundamente, um grande poeta. Quando eu entrei na Academia Sergipana de Letras, quem foi lá me receber na Academia Sergipana de Letras fez o discurso de recepção, foi o ministro Carlos Brito. Tem uma profunda admiração, é um bom constitucionalista, mas o argumento dele é de uma fragilidade fantástica, porque quando ele diz o seguinte: a Constituição não proíbe, a Constituição define. O que é uma definição? A definição representa dizer o que é. Eu, quando defino algo, eu dou todos os contornos desse algo. É quando você diz, união estável é a união entre um homem e uma mulher. É isso que está. Agora, a Constituição não proíbe. É evidente, não como união estável. A união sempre existiu entre homens e homens, mulheres e mulheres, através da história. Nós temos o homossexualismo, que não é uma criação do século XXI, mas como união estável está a definição. Nem se podia dizer que o Constituinte desconhecia em 1988 que a união estável era entre o homem e a mulher, porque havia o homossexualismo em 1988, não quis. Agora, dizer o ministro Carlos Brito, eu não quero, porque se eu pusesse, porque a Constituição não proíbe, eu brinquei. Então a Constituição não proíbe, não há nenhum dispositivo que diz que é proibido o cidadão sair nu na rua. Isso não está na Constituição que seja, então todo mundo pode sair nu, como índio, entende? O que vale dizer, não é assim que se interpreta uma Constituição, interpreta essa Constituição pelo que está escrito, é isso que cria o sistema, e não por aquilo que eu gostaria de colocar lá e não está escrito, e foi isso que eles fizeram. Então a interpretação da Márcia, eu gosto muito da Márcia, filha de um grande amigo meu, fui eu quem levei o pai dela para o Instituto dos Advogados, foi presidente da Ordem, Rubens Aprobato Machado, uma das grandes cabeças, e a Márcia também, uma bela jurista, mas não foi o artigo do Código Civil, eles interpretaram à luz da Constituição, porque o Supremo não pode interpretar nada senão à luz da Constituição. E o que eles definiram foi o que está na Constituição, porque o Código Civil que se discutia que era inconstitucional e teria que ter uma interpretação conforme se não desse a extensão, e eles examinaram se pela Constituição poderia dar a extensão, e efetivamente eles criaram uma nova hipótese que não está na Constituição como união estável, e vai trazer problemas, porque vai ter que saber, por exemplo, o problema de adoção, como é que vai ser tratado em nível, o problema é, vai poder se fazer o casamento, porque a união estável, diz o artigo da Constituição, é, a união estável é a união entre um homem e uma mulher, e o Estado tudo fará para transformar a união estável em casamento, é o que está no parágrafo 3º do artigo 2º. Por outro lado, do artigo 226, por outro lado, diz o artigo 226 o seguinte: a família base da sociedade, entende, terá especial proteção do Estado, é o que está no capítulo 226. Por quê? Porque a família que gera prole. Se não houvesse um país em que todos os homens só se unissem com homens e todas as mulheres só se unissem com mulheres, o Estado acabaria, porque por processos naturais eles não podem gerar. O Conselho da França, essa decisão que eu li e que me impressionou muito, disse o seguinte: nós temos que perceber o seguinte, a união homossexual é uma não afetiva, mas é uma união diferente de um homem com uma mulher. A relação que eles têm é diferente da relação de um homem com uma mulher. Todo o aparelho biológico, biologicamente, o homem e a mulher estão preparados para um tipo de relação que pode gerar filhos. A relação entre um homem e um homem, uma mulher e uma mulher, é uma relação afetiva, mas a própria configuração biológica deles nos permite que eles gerem naturalmente filhos. O que vale dizer, há um sentido, e o Conselho da França diz, se quiserem dar a mesma, mostra a diferença, a razão pela qual, se quiserem dar a mesma estrutura do casamento, da união estável entre um homem e uma mulher, para um homem e uma mulher, cabe ao legislativo fazer isso, jamais ao Poder Judiciário, que apenas tem que julgar o que existe na lei. Ele não pode ser legislador. Então é interessante que a decisão do Supremo, se nós analisarmos todos os aspectos, eles foram legisladores, analisaram, é politicamente correto, é um fato, o fato sempre existiu, o homossexualismo não é novidade do século XXI, em 1988, quando foi promulgado, lá estava. Então, o que me impressiona na decisão, e faço isso com um desconforto profundo, você não pode imaginar o desconforto de um velho advogado de 76 anos, embora um advogado provinciano, de ter que criticar amigos que são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Amigos, alguns com livros escritos, eu e Gilmar Mendes escrevemos muitos livros, coordenamos outros. Tem de Carlos Brito, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, quantas palestras demos juntos. César Peluso, ano passado, inclusive, recebia do instituto que eu presidi o título de professor emérito. São excelentes juristas, Luiz Fux, votei para ele para entrar na Academia Brasileira de Letras Jurídicas, entende? São grandes juristas. O desconforto que me dá para dizer aquilo que tanta Catarina de Sena uma vez disse para os cardeais, numa época em que ela discordava de posições cardeais. Vossas eminências, dizia Santa Catarina de Sena, cometem eminentíssimos erros. Às vezes eu tenho vontade de dizer, vossas excelências cometem excelentíssimos erros. E em nível de democracia brasileira, eu fiquei muito preocupado. Porque esse ativismo judicial, pode levar a um desmerecimento do nosso poder legislativo, uma subserviência do poder legislativo. E embora eu possa ter críticas severas ao poder legislativo, foi o povo que quis. Foram 130 milhões de brasileiros que elegeram o nosso legislativo. Quanto que o Supremo é um homem só, escolhe quem ele quer, que elege os 11 ministros do Supremo.
Doutor,
que isso é o grande risco que nós corremos por esse ativismo judicial.
O que ele falou, né? Não é que aquilo que está proibido pode.
Aquilo que não,
né?
Está.
É o que está definido, né? É. Se não está proibido, é permitido. O que está definido na Constituição? É interessante esse argumento aí, e é sensato até, né? Não se proíbe alguma coisa, só porque não se proibiu é permitido fazer?
Não se proíbe, né? Não significa que é permitido.
É como ele falou, então anda todo mundo nu na rua, porque a Constituição não diz isso, que você é proibido de andar nu. Não é?
Interessante também é aquela colocação que ele fez ali,
dele.
Que a sociedade é feita, a base da sociedade é a família. Então, uhum. Não...
Porque ela, inclusive, porque
é
ela gera prole.
Prole, exatamente. Ou
o
seja,
Estado,
se funciona homem e mulher
Estado.
Com mulher, nem Estado existiria. Não precisava nem Constituição, porque não...
E agora nós vamos terminar a terceira parte da entrevista com o Dr. Ives Gandra Martins. Doutor, o senhor fez menção aos juízes do Supremo, os quais têm... sua admiração, os quais o senhor admira. Por que então eles legislaram se isso não cabe a eles?
Há, no momento, o que no mundo inteiro chama de ativismo judicial. Eu já ouvi de algum dos ministros dizendo o seguinte: o século XIX foi o século do poder legislativo, o século XX o século do poder executivo, o século XXI será o século do poder judiciário. A ideia de que nós temos que partir para o Poder Judiciário, porque todos eles são elementos que conhecem o direito e, portanto, conhecem a Constituição, eles é que devem dizer o que é bom e o que é mal para uma nação. Esse ativismo judicial, a expressão que se utiliza é ativismo judicial, no Rio Grande do Sul isso apareceu com uma corrente da justiça alternativa. Eu vou fazer a justiça de acordo com o meu conceito de justiça, não é o que o Supremo está fazendo. O Supremo está dizendo o seguinte: se o Congresso Nacional não faz, eu vou fazer no lugar dele. Vale dizer, se o Congresso é omisso, porque eles não poderiam dizer que o Congresso não está estudando a matéria. Há 20 projetos, pelo menos, tratando da relação entre homossexuais. Ora, se há 20 projetos que estão sendo estudados pelo Congresso, que foi eleito por 130 milhões de brasileiros, como é que o Supremo pode dizer o seguinte: vocês não precisam mais estudar, nós estamos fazendo a legislação no lugar de vocês? Se os projetos estão lá, é a eles, Poder Legislativo, que cabe. Mas é esse ativismo judicial que faz com que as pessoas cada vez mais se sentem: não, cabe a nós decidir, nós estamos bem preparados, nós estudamos direito, então nós vamos legislar sempre que acharmos que para o bem do Brasil é melhor que nós façamos isso do que o próprio Poder Legislativo. E foi o que eles fizeram nesse caso. Eles partiram para uma solução que eles acharam que é a mais justa, porque são todos honestíssimos, são íntegras as pessoas, mas passando a transformar o Poder Judiciário num Poder Legislativo. Já tinham feito isso, e isso é que me preocupa, porque não é a primeira vez. Na questão da fidelidade partidária, que eu sou favorável à fidelidade partidária, mas não poderia ser feito pelo Poder Legislativo. Por quê? Porque quando a fidelidade partidária foi discutida na Constituinte, eu participei de audiências públicas na Constituinte, foi proposta a fidelidade partidária. Os constituintes acharam que não teria que ser aprovada. Então chegaram a uma solução de conciliação. Disseram, no artigo 17, que sempre que o partido colocar a fidelidade partidária, caberia o partido colocar os seus estatutos. Daí poderia exigir. Então, não passou a ser um princípio constitucional. Passou a ser a opção de cada partido criado se vai aceitar ou não a fidelidade dentro dos seus quadros. Ora, isso foi discutido na Constituinte. Eles disseram: fidelidade partidária não é princípio constitucional, vai depender da filosofia de cada partido. Vem o Supremo e diz: não, os senhores decidiram isso, mas a decisão dos senhores não tem valor. Como nós achamos que é justa a fidelidade partidária, eu também acho, nós vamos legislar no lugar dos senhores. Eu acho isso um erro, um absurdo, porque é um ativismo judicial que, por mais competentes que eles sejam, eles não podem ter a posição de poder legislativo. E creio que a discussão que nós vamos ter que fazer no futuro, porque o problema do homossexualismo, fidelidade partidária, ativismo judicial que me traz um profundo desconforto de ter que criticar amigos meus, juristas que eu respeito. Esse ativismo judicial pode pôr em risco a democracia brasileira, porque poderá deixar de haver harmonia e independência dos poderes na medida que um poder, o poder legislativo, é o único poder que representa todo o povo. O executivo representa a maioria. Não há oposição dentro do executivo. O legislativo não representa a totalidade da nação, porque lá eu tenho situação e oposição. Ora, se esse poder for diminuído, porque o poder judiciário, sempre que achar que esse poder não está agindo bem, ele faz a lei em lugar do poder legislativo, a independência e a harmonia dos poderes do artigo 2º da Constituição fica em perigo. Este é o perigo maior que eu estou vendo nesse ativismo judicial.
Nós conversamos com Ives Gandra Martins, jurista e professor emérito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de cuja Faculdade de Direito foi professor titular de Direito Constitucional. Doutor Ives, muito obrigado pela entrevista e, mais que tudo, pela aula que o senhor deu.
Para mim foi um privilégio falar com os meus amigos. Fico à disposição do amigo, tá certo?
Igualmente, ok. Obrigado, doutor.
Mas a coisa é preocupante, é o século do...
do poder
judiciário. Quer dizer, eles podem legislar tudo o que quiserem, mudar as leis.
Ele falou, é o princípio...
Do ativismo judiciário.
E aí está o risco, né?
É perigoso isso.
E é um risco à democracia brasileira. Ele falou, e a gente, obviamente, não sei onde isso aí vai dar.
Porque a Constituição trata de outros fatores, como a liberdade de religião, liberdade de expressão, né, de pensamento.
Então, quer dizer, a gente alertava
se aqui, a gente entra num século
do PNDH3
judiciário,
a gente alertava aqui no ano passado do Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Uhum. Uma das cláusulas, lá no artigos, união homoafetiva.
Essa ainda já foi.
Já foi. Ainda falta o aborto, com certeza logo vai ser tratado, e a liberdade de imprensa. A gente só está aguardando isso acontecer.
Porque, e liberdade certeza, de religião também na sequência.
E tem ali, com certeza, símbolos religiosos.
Símbolos religiosos.
Então, ele falou o início do
ativismo judiciário.
Preocupa muito o doutor Ives.
Tomando exatamente posição que não deveria tomar.
Que não pertence a ele.
Se é constitucional, a população precisa participar.
É o seguinte, a gente elege
o Congresso,
o poder legislativo e o poder executivo. São os vereadores, os deputados, federais, estaduais, senadores. Nós elegemos esses. Elegemos também o executivo, que é o prefeito, o governador e o presidente da República. Ok. Agora, o presidente, ele tem poder para o quê?
Indicar
todos
os ministros.
Ministros. Então, quer
dizer, judiciário.
Ele tem o poder para ele
escolher.
Agora, obviamente, esses ministros não deveriam ir contra a Constituição e tudo aquilo que já está nela, né?